Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Exatamente. Hoje o nosso entrevistado é o Major Encarnação, ele que é comandante da Polícia Rodoviária Estadual, a famosa PRE, né, gente? A Polícia Rodoviária que cobre aqui todo o sul, extremo sul da Bahia. E hoje nós vamos falar sobre a Operação Barreira do Jequitinhonha. Para quem não sabe o que é, vai saber já aqui na entrevista com o Major Encarnação da Polícia Rodoviária Estadual. Daqui a pouquinho, tá? E o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Aguardem. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. O Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: morte de paciente em clínica de estética em Ondina é investigada na capital baiana.
Jornal Dia de Teresina: prefeitura suspende taxa de ligação de esgoto e revisará cobrança de 100% na tarifa.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará: ovo mais caro que frango em Fortaleza. Você já sabe qual é a letra que faz, né? Ah, então, tem tudo a ver com isso aí. Vocês estão entendendo aí a realidade. A triste realidade desse país.
Tribuna do Norte de Natal: prefeito destaca fila zero e avanço na mobilidade.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, novo financiamento. Sergipe, Banco Mundial fecha um contrato para reestruturação de dívida.
Jornal Globo do Rio de Janeiro: ataque à democracia. PGR denuncia Bolsonaro como líder de tentativa de golpe em 2022.
Daqui a pouco surge mais uma denúncia. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal: PGR denuncia Bolsonaro ao STF por liderar trama golpista.
Zero Hora de Porto Alegre, na mira da Procuradoria-Geral da República. Procurador denuncia Bolsonaro como líder de trama golpista.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também o mesmo assunto. PGR denuncia Bolsonaro e militares por tentativa de golpe de Estado.
Estado de Minas e Belo Horizonte, PGR denuncia Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
Jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro e 33 aliados são denunciados pela PGR por tramar golpe de Estado.
Diário de São Paulo, Bolsonaro acredita haver quórum na Câmara para aprovar PEC da anistia.
E Jornal Valor Econômico, São Paulo, Judiciário, PGR denuncia Jair Bolsonaro e mais 33 por tentativa de golpe e organização criminosa. Era para resumir, todas as manchetes do jornal, a mesma manchete, né?
A maioria.
A maioria, praticamente, né? Então, mais uma narrativa aí criada, vamos aguardar, né? E ver o que vai acontecer a partir de agora. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 15 minutos, a partir de agora você fica com o noticiário regional, vamos direto para o Ilhéus em Destaque, vamos de informação aqui na área de saúde. Olha, Hospital do Sul da Bahia, né, mais precisamente aqui em Ilhéus, faz a terceira captação de múltiplos órgãos esse ano. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau, que fica aqui em Ilhéus, fez no último sábado, dia 15, a terceira captação de múltiplos órgãos em 2025. O Costa do Cacau é uma unidade, né, da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e é gerida pela Fundação Fabamed e alcançou um número expressivo de doações já em fevereiro. Então, a Naama Ramos e Silva, enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é o CIDOT do Costa do Cacau, falou do trabalho da equipe multidisciplinar lá do hospital em conjunto com a Central Estadual de Transplantes da Bahia e a organização, né, de procura de órgãos aqui do sul da Bahia, que é a OPOSUL. A enfermeira ressaltou a posição de destaque do Costa do Cacau na captação de órgãos na saúde pública baiana e disse: "Começamos o ano obtendo muitos avanços e fazendo a diferença nos serviços de saúde. Esse resultado só foi possível graças ao empenho dedicado e acolhimento dos profissionais da unidade, que mais uma vez se mobilizaram para que o desejo da família doadora fosse efetivado", destacou ela. E ela ainda fez uma referência à esperança que uma captação leva para as pessoas na lista de espera e agradeceu à família que disse sim à doação. "Mais uma vez, será possível aos pacientes que esperam na fila por um transplante receber essa qualidade de vida através dessa doação de órgãos. Nosso agradecimento à família doadora pela sensibilidade, empatia e solidariedade. Mesmo nesse momento de dor, permitiu que vidas sejam salvas. Desejamos muita força e fé para enfrentar a dor e a ausência e a saudade que fica", concluiu aí, portanto, a enfermeira Naama Ramos e Silva, do CIDOT, né, do Costa do Cacau. Gente, eu sempre digo aqui, né, a doação de órgãos salva vidas. Principalmente se foram vários órgãos, vão salvar várias vidas, tá? Então, é muito importante a família. É difícil, mas se você perder um ente querido e os órgãos dele podem ser doados, eu acho que não custa nada, né, você fazer essa liberação aí, porque depois você vai ter noção de quantas vidas foram salvas, tá? São 12 horas e 18 minutos. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, vamos falar sobre o processo seletivo com mais de 400 vagas, né, a Prefeitura de Ilhéus aí abrindo esse processo seletivo.
Pois é, a Prefeitura de Ilhéus lançou na terça-feira, dia 18, ontem, edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 433 profissionais para a Rede Municipal de Educação. As inscrições gratuitas devem ser feitas de forma presencial no Teatro Municipal de Ilhéus, na Rua Jorge Amado, no centro, das 9 da manhã ao meio-dia, no período de 21 a 24 deste mês. De acordo com o edital, ao qual o Pimenta aí teve acesso, os salários variam de R$ 2.433,89 a R$ 4.867,77, que é o piso nacional do magistério. a depender da carga horária semanal. O processo seletivo será realizado por meio de avaliação curricular de títulos e documentos com caráter classificatório e eliminatório. A lista com resultado preliminar deverá ser divulgada no dia 27 deste mês no Diário Oficial. Os candidatos poderão recorrer nos dias 6 e 7 de março. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Canaveiras, número 170, no Teresópolis, das 9 da manhã ao meio-dia. O maior número de vagas é para o cargo de professor de educação infantil, fundamental, anos iniciais e finais, EJA 1 e 2. São 299 vagas. As demais oportunidades são para supervisor, orientador, 20 vagas, intérprete de Libras, 7 vagas, profissional de apoio à inclusão escolar, 25, auxiliar de serviços gerais, 38, agente de nutrição escolar, merendeira, 34 e vigilante porteiro, 10. Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro reserva para todos os cargos. Então, basta o pessoal acessar o Diário Oficial lá na página e ter mais informações. Todos os detalhes do processo seletivo estão disponíveis aí a partir da página 15 do Diário Oficial, né, Kátia?
Exato. E lembrando que você vai até o Teatro Municipal, tá, para fazer sua inscrição gratuita. Começa dia 21 e segue até o dia 24 deste mês.
Começa já depois de amanhã, próxima sexta-feira.
Exatamente. São 12 horas e 20 minutos. Mudando de assunto, olha, Sutran realiza vistoria de veículos do transporte escolar em Ilhéus, hein? A Prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte e Trânsito, que é a Sutran, convoca permissionários do Serviço de Transporte Escolar para a realização de vistoria veicular. Conforme o Código Brasileiro de Trânsito, o procedimento contará com agentes fiscalizadores para inspeção e aprovação, visando renovar os alvarás de circulação para o ano vigente. As vistorias estão sendo realizadas na sede da Sutran, na Avenida Soares Lopes, número 1368. Inicia às 8 da manhã e segue até às 12. Para abrir o processo de protocolo, os interessados devem comparecer com as seguintes documentações: cópia do alvará de circulação, cópia do alvará de funcionamento para a empresa, cópia do contrato social para empresas, cópia do cartão de identificação auxiliar, cópia da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, cópia do RG, CPF, do título de eleitor, do CRLV do veículo, comprovante de residência atualizado, tá, do mês, certidão negativa de débitos do município de Ilhéus, antecedentes criminais federais, antecedentes criminais estaduais, curso especializado nos termos da regulamentação CONTRAN, tá, de motorista, atestado médico somente para escolar, no caso motorista, certidão de condutor do DETRAN somente para escolar motorista, recolhimento do INSS atualizado e certificado de aferição do Inmetro do tacógrafo. A realização de vistoria é uma ação de respeito às leis de trânsito, garantindo mais segurança para a população de Ilhéus, informa, portanto, a Prefeitura. 12 horas e 22 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcão. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi, Alto do Coqueiro em Deus. Alto do Coqueiro voltando a ser destaque nas páginas policiais aqui de nossa cidade. Saiba agora! Durante a sequência da operação de combate aos crimes violentos letais intencionais, uma guarnição da 68 CIPM recebeu informações de populares sobre indivíduos que estavam vendendo drogas no Alto do Coqueiro. Ao se deslocar para averiguar a denúncia, os policiais encontraram dois indivíduos e, ao realizar a busca pessoal, encontraram 104 pedras de crack, 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 um celular Motorola e R$41 em espécie. Os indivíduos, juntamente com toda a porcaria apreendida, foram apresentados no plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Ontem, terça-feira, uma equipe do posto da Polícia Rodoviária de Porto Seguro, rodoviária estadual, da Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, realizava uma fiscalização de rotina na BA-001, quilômetro 554, quando abordou um caminhão Volkswagen. Durante a verificação dos documentos do veículo e do condutor, os policiais notaram algumas inconsistências na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, que foi apresentada pelo condutor do veículo, mais especificamente no formato da foto de identificação. Após consulta nos bancos de dados, foi constatada a falsidade da CNH diante do flagrante. O motorista e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Arraial da Ajuda, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Município de Camacan, região do Cacau. Na noite de ontem, terça-feira, policiais militares foram acionados por funcionário de um posto de combustível localizado em Camacan, no distrito de Panelinha, para verificar um caminhão Scania de cor azul que estava estacionado no pátio do referido posto de combustível. Segundo informações, os policiais militares constataram que no interior havia um homem morto em estado de putrefação, sendo necessário acionar a perícia técnica da Polícia Civil para remover o cadáver e proceder às devidas perícias. Ainda, segundo informações, a empresa dona do veículo Scania, o motorista do veículo chegou ao local do destino, não chegou ao local do destino, sendo detectado pelo sistema de GPS onde estava localizado o veículo. A perícia foi realizada no local, mas tudo indica que o motorista teve um mal súbito com a possível parada cardíaca no interior da cabine do caminhão. Olha, por volta da 00h30 da madrugada desta terça-feira, durante patrulhamento tático no bairro Alecrim 2, guarnições da Rodesp Extremo Sul foram recebidas a tiros por vários indivíduos armados, tendo dois disparos atingido a viatura, sendo necessário revidar a injusta agressão, hein? Nesse momento, os suspeitos se evadiram para uma área de mata, não sendo possível localizar os criminosos. Foram realizadas buscas no local, onde foi encontrada uma bolsa com certa quantidade de entorpecentes. Durante o deslocamento para a Delegacia de Polícia de Itamaraju para a apresentação do material, a guarnição recebeu denúncia anônima informando que os indivíduos haviam retornado para a mesma localidade onde estavam antes. De imediato, as equipes iniciaram incursão nas imediações, onde, ao se aproximarem, houve novo confronto com os criminosos, que evadiram em sentido diverso, tendo um dos suspeitos invadido o imóvel. Foi realizado cerco tático pela polícia e, ao ser dada voz de abordagem ao mesmo, ele resistiu atirando contra a guarnição, que novamente revidou a agressão. Ao cessar os disparos, o envolvido se encontrava gravemente ferido ao solo com arma em punho. Foi prestado socorro ao resistente para o hospital regional, onde foi constatado o óbito pelo médico plantonista. Município de Itamaraju. Na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Civil de Itamaraju cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de Davi Lourenço Santos, 27 anos. Ele foi identificado como um dos autores do homicídio que vitimou o Anderson da Conceição, de 31 anos, ocorrido em julho de 2023. O crime aconteceu na casa da vítima em Itamaraju. A companheira de Anderson relatou que três indivíduos invadiram a residência, arrombando o cadeado por volta de 1 hora da madrugada. A mulher, na época, se escondeu com o filho de 1 ano dentro de um guarda-roupas e viu o Anderson se armar com um facão para se defender. Ele entrou em luta corporal com os criminosos, mas foi executado com diversos disparos de arma de fogo, com base em exames de DNA realizado no curso das investigações. A Polícia Civil conseguiu conectar Davi Lourenço ao crime. Ele foi preso e agora aguarda por julgamento. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, que segue lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 29 minutos. Vamos apresentar logo aqui o nosso entrevistado do dia para os nossos ouvintes. Boa tarde, Major Encarnação. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Kátia Gomes, Marcos Bezerra, uma satisfação retornar essa casa, né? Casa de informação, de notícia. Estamos aqui à disposição.
Bem, para quem não sabe, o Major Encarnação é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, tá? É a PRE, que cobre aqui todo o sul, extremo sul da Bahia, parte do sudoeste também. São muitos municípios, né, que faz parte aí desse comando. E a gente vai falar especificamente hoje sobre a Operação Barreira do Jequitinhonha. Onde ela funciona, onde ela está instalada, como é que funciona. O Major é quem vai explicar para nós. Major, essa Operação Barreira do Jequitinhonha, ela iniciou no final do mês de janeiro. Fica mais precisamente ali no extremo sul da Bahia, né? Em duas BAs, não é isso? Quais são as BAs?
Exatamente. Antes de até informar os nossos pontos de barreira, é interessante informar o porquê estamos localizados. Essa operação iniciou no final de janeiro, em razão de uma restrição de tráfego de caminhões pesados, né, de veículos pesados, sobre a ponte do rio Jequitinhonha. Essa restrição foi imposta pelo DENIT, devido a obras de reabilitação da ponte. Uhum. Então, veículos pesados, eles estão restritos de passar sobre a ponte. E uma rota alternativa é a rodovia estadual. Aí que entra a Polícia Militar através da nossa unidade, a CIPRV Itabuna.
E o nome Barreira do Jequitinhonha é por conta da ponte que fica sobre o rio Jequitinhonha, não é isso?
Exatamente. A ponte, ela, ela passa sobre a ponte do rio Jequitinhonha. Exato. Então, esse desvio, a gente está trabalhando com duas guarnições diariamente, que fica nos acessos aos desvios. Então, ele fica localizado na BA-274, que é aquele acesso à Santa Maria Eterna, e do outro lado da ponte, sentido o extremo sul, a BA-658. Então, a missão das nossas guarnições ali diariamente é, primeiramente, garantir a segurança dos usuários da via. Uhum. Porque o fluxo de veículos, ele aumenta nessa via. Trata-se de uma estrada, na verdade, ela não é pavimentada em sua maioria. O revestimento primário é de cascalho, existem aclives de 5 pontes estreitas que passa apenas um veículo. Uhum. Então, existem algumas valetas. Então, nossa presença é para garantir a segurança daqueles que trafegam na via, e também fazer o controle do tráfego. Porque nessa via existe uma restrição publicada pela CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado, sim, que não podem acessar essa via veículos com peso bruto total acima de 29 toneladas, em razão da estrutura da via. Caso aquela acesse veículos desse tipo, né, todo o fluxo do veículo da BR-101, que é uma das principais artérias do estado, da Bahia, é possível que tenha ali uma interdição total. Então, nós fazemos esse controle de tráfego, garantimos a segurança dos usuários da via e estamos ali realmente para orientar, né, auxiliar também aqueles que estão ali trafegando e contribuir para que não ocorra o sinistro de trânsito.
Uhum. Mas a gente vai continuar esse bate-papo aqui, tá? Para explicar mais alguns detalhes, e isso logo depois do intervalo. Vamos rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:41. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Matheus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex, Você em Evolução e Margram, Mármores e Granitos. Bem, nós estamos conversando aqui hoje, né, entrevistando no Jornal do Meio-Dia, o Major Encarnação, comandante da Polícia Rodoviária Estadual. O assunto é a Operação Barreira do Jequitinhonha. Ele estava explicando agora há pouco, né, no primeiro bloco, o porquê dessa operação, né, por que ela está ocorrendo. Inclusive, ele falou de alguns pontos, né, onde ocorre essa operação ali no extremo sul da Bahia, que tem o desvio na BA-274 e na BA-687. Ele explicou o porquê desses desvios, né, que tem a ver aí com a ponte do rio Jequitinhonha, né, que fica ali no extremo sul da Bahia, sobre o rio Jequitinhonha, que a ponte também está passando aí por algumas melhorias e tal. E existe essa restrição em relação a caminhões com cargas pesadas a partir de... acima de 29 toneladas. Aí a gente aproveita, né, para informar também, tem um comunicado aqui da Polícia Rodoviária Federal sobre esse assunto, que diz o seguinte: a PRF informa aos usuários que está ocorrendo a restrição ao tráfego de veículos de carga na BR-101, quilômetro 661, em Itapebi, Bahia, em virtude de ações de reabilitação da ponte do rio Jequitinhonha pelo DENIT. As ações estão sendo intensificadas desde o dia 29 de janeiro deste ano. Veículos com PBT acima de 3.500 quilos não podem trafegar pela ponte. As medidas não se aplicam a automóveis, motocicletas e ônibus, tá? Então, caminhões até 29 toneladas em ambos sentidos, na BA-275 até Santa Maria Eterna, acesse a BA-658, siga pela BA-982, acesse a BA-274 e retorne a BR-101 no quilômetro 646. Aí eu já aproveito e vou direto aqui para o comandante da PRE, que é o Major Encarnação, sobre esses acessos, Major. Os caminhoneiros reclamam porque tem que fazer esse desvio todo até para retornar a BR-101?
Oh, exatamente. É importante salientar que essa intervenção ela já está sendo... já foi público, tornou público, né? Estamos ainda em processo de difundir essa informação, até mesmo para evitar longos deslocamentos. O trecho da BR-101 ela já está sinalizada de forma maciça. A sinalização foi realizada pelo DENIT, informando as rotas alternativas para esses veículos pesados acima de 29 toneladas, assim como no extremo sul, para que eles não percorram e quando chegasse no acesso da BA da 274, as rodovias estaduais do desvio, como você falou aí, eles não têm essa informação lá. Então eles já estão devidamente orientados quanto a isso, que já temos a terceira semana praticamente de intervenção.
Porém, andou ocorrendo, né, algumas situações de motorista, de caminhoneiro, que às vezes acaba querendo pagar propina à polícia para ser liberado, e ocorreram algumas prisões, né?
Vale salientar, os caminhoneiros, em sua maioria, eles estão sendo bastante colaborativos com o nosso trabalho. Trabalho da Polícia Militar, que, como eu reforço aqui, de orientar, de controlar o tráfego, de garantir ali a segurança. Tivemos alguns casos isolados, infelizmente, de corrupção ativa, né, a tentativa ali do suborno ao nosso policial que está trabalhando nas barreiras, né, que é oferecer ou prometer a vantagem devida em detrimento da passagem deste pela barreira. E foi efetuada a prisão em flagrante de ambos, foram dois casos encaminhados para a delegacia. Tivemos também um caso de desobediência, né? Um caminhoneiro não obedeceu às ordens de restrição de circulação e avançou a barreira, né? Nossos policiais estão devidamente treinados e orientados, alcançou o caminhoneiro, fez a devida abordagem, foi encontrado uma pequena quantidade de droga, foi para uso e foi também encaminhado à delegacia. Além de um caso de, na fiscalização dos documentos, foi verificado em um dos casos que o motorista ele apresentou um documento falsificado, CRLV falsificado. Foi constatado e também foi dado devido encaminhamento.
Ainda falando aqui, gente, desse informe da PRF, ele fala também sobre as combinações de veículos. Espírito Santo, sentido Salvador, né? No quilômetro 920 da BR-101, acesse a BR-418 no distrito de Posto da Mata. O distrito de Posto da Mata, gente, fica no município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. E siga até alcançar a BR-116 em Teoflotone, Minas Gerais. Itabuna, sentido Espírito Santo, no quilômetro 506 da BR-101 em Itabuna, acesse a BR-415 e siga até alcançar a BR-116 em Vitória da Conquista. Qualquer dúvida, você pode ligar para a Polícia Rodoviária Federal no telefone 71-3646-3373. Inclusive, Major, o senhor estava conversando comigo sobre esses canais de comunicação para emissão da Autorização Especial de Trânsito, AET, online, pela CEINFRA, né?
Exatamente. Existem veículos acima do peso permitido, acima de 29 toneladas, que pela necessidade e urgência em acessar o desvio, eles podem fazer uma solicitação formal ao órgão competente, à autoridade competente da via, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Então, existe aqui os canais de comunicação para emitir autorização especial de trânsito, que é a chamada AET. Ou através do site www.infraestrutura.ba.gov.br ou através dos contatos 71-3115-8576 ou 3115-2169 para se obter essa autorização especial. E tem aqueles veículos de escoamento local que será avaliado e deliberado pelo órgão competente.
Major Encarnação, os serviços de recuperação da ponte sobre o rio Jequitinhonha lá na BR-101 já começaram. Há uma previsão, foi passada aí, de quando devem terminar, foi passada para a PRS essa previsão?
Veja bem, foi realizado um estudo, estudo técnico da ponte, da estrutural da ponte, através dos engenheiros do DENIT. Foi informado dessa restrição imediata, que estamos em apoio, que é uma ação conjunta entre a Polícia Militar, CEINFRA, DENIT e PRF. Foi informado de imediato essa restrição e dentro em breve, o DENIT, os agentes do DENIT já se encontram presentes também fazendo esse controle de trânsito. E a empresa responsável pela reabilitação da ponte, ela já vai, dentro em breve, iniciar as obras.
Ok.
Então, realmente, esse desvio é de suma importância para que o DENIT possa realizar essa ponte, até por questão de segurança também, né? Vale salientar, né, Major?
Exatamente, a segurança é primordial. Não adianta também desviar todo o fluxo de veículos da BR-101 para uma estrutura viária da rodovia estadual sem ter um preparo. Vale salientar também que a CEINFRA, em conjunto com o DENIT, já está desenvolvendo obras de melhoria nesse desvio, já que não sabemos precisar o quanto tempo a reabilitação da ponte ela vai ocorrer. Então, já está em fase até de implantação das sinalizações nesse desvio, para que os motoristas eles trafeguem de maneira orientada, assim como a melhoria no revestimento do desvio, para que não haja ocorrências de sinistro de trânsito.
Esse desvio, para o motorista que está nos ouvindo, ele não é longo não, tá? Quantos quilômetros mais ou menos? Qual o percurso ali?
Veja, apesar de, estamos falando em 70, 75 quilômetros do desvio, porém, como eu falei, ele não é é uma estrada, não tem pavimentação asfáltica, em sua maioria, estrada de chão, de cascalho. E os veículos pesados, eles demoram cerca de 3 horas para ir de um ponto ao outro.
Então, por isso que o motorista, às vezes, chia e não quer, ter que pegar esse desvio.
É a forma, inclusive, até com veículos abaixo de 29 toneladas, é a maneira até mais rápida do que pegar outra rota alternativa que falamos aqui. Mas aproveitando o espaço para orientar aqueles que trafegam na via, que estão autorizados a trafegar na via, que redobrem a atenção, né? Já que é uma via que ainda não está preparada para essa carga de trafegabilidade. Mantenham principalmente a distância de segurança do veículo da frente. Já tivemos alguns casos de além do congestionamento, alguns pequenos sinistros. Tenham atenção à via. Como eu falei, tem pontos que são estreitos, são pontes, então passa apenas um veículo. Então a questão da direção defensiva, né? E até a ser gentil no trânsito, como a gente bate nessa tecla aqui, é imprescindível para que você desloque aí com segurança.
Marcos, realmente o Major trouxe orientações importantes. Verdade, aqui, né, em relação a essa barreira aí. Até porque estavam rolando muitas informações por aí, reclamando dos excessos, dizendo que a pessoa rodoviária estadual estava com excessos, exigindo muita coisa. Mas não, pelo que ele deixou claro aqui, né, uma questão de segurança mesmo, por conta dessa situação da ponte, e aí necessariamente tem que ter esse desvio, né?
Exatamente. 90% dos veículos que estão trafegando nesses pontos onde estamos são de caminhões, né? Veículos pesados. E nossos policiais estão presentes, né? Com a missão, né, que colocamos aqui, de fazer o controle e também de fazer a fiscalização, como ocorre em qualquer posto rodoviário. Uhum. Então, a gente orienta, né, primeiramente, todos que passam lá, mas quase sua totalidade são profissionais do transporte, então tem conhecimento da legislação de trânsito mais do que ninguém. E o que está sendo cobrado ali é algo que a gente cobra em qualquer ação policial na rodovia, nada além do que é cobrado num posto rodoviário, vamos dizer assim.
Major Encarnação, mais alguma orientação para passar para os motoristas em relação a essa barreira de Jequitinhonha ou mais alguma outra novidade?
Nos colocamos à disposição, Polícia Militar da Bahia, através do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário, cujo comandante é o Coronel Sampaio, localizado em Salvador, seguindo as deliberações, as orientações. A Polícia Militar está para facilitar e minimizar, na verdade, os impactos advindos dessas restrições. E a gente tem que colocar em mente que é uma questão de segurança. Não adianta eu acessar a via de qualquer forma para agilizar o meu deslocamento e causar um sinistro de trânsito e até um mal maior. Então, a nossa presença é única e exclusiva de primordialmente manter a segurança de todos.
Muito esclarecedor, até porque esse trecho da BR-116 é um dos mais movimentados do estado, né, Major? A gente aproveita e parabeniza também
BR-101,
melhor dizendo, né? A gente parabeniza também a Polícia Militar pelos 200 anos também, né?
Verdade, a Polícia Rodoviária Estadual faz parte aí, né? Exato. Desses 200 anos, obviamente, né? Até porque a Polícia Militar existe o pelotão da Polícia Rodoviária Estadual. Então, parabéns também. A gente comentou aqui essa semana sobre as ações em toda a Bahia, todos os eventos, a celebração dos 200 anos da PM. Parabéns.
Bom, muito obrigado. Um momento marcante para a nossa instituição. Um orgulho em pertencer, uma honra fazer parte dessa história e aproveitar o espaço e parabenizar todos os combatentes, guerreiros, guerreiras, que estão diuturnamente, independente do tipo de policiamento, como você falou aí, policiamento rodoviário, ambiental, comunitário, guarda-choque, são diversos tipos de policiamento, mas todos nós fazemos parte da BRIOSA, como é conhecido, né? Polícia Militar da Bahia. Parabenizar a todos. E somos os verdadeiros pilares, né, da segurança pública e da ordem pública do estado da Bahia.
Realmente. Obrigada, eu quero agradecer aqui, portanto, o Major Encarnação, comandante da Polícia Rodoviária Estadual na região. Acabamos de falar sobre a Operação Barreira, Operação Barreira do Jequitinhonha. Obrigada, viu, Major? Até a próxima.
Muito obrigado.
Obrigado a todos, estamos à disposição.
Obrigado, sucesso, Major.
12 horas e 56 minutos, vamos acionar novamente nosso repórter. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Maracás. Um homem de origem cigana foi morto na tarde de ontem, terça-feira. O crime ocorreu em um terreno do bairro Maracaizinho e o principal suspeito pelo cometimento do crime foi preso pela polícia militar momentos após o ato criminoso. Ele foi encaminhado para a delegacia territorial lá de Maracás. De acordo com informações da Nona Corpim, o suspeito de iniciais RMA foi preso em flagrante delito sob acusação de ter matado o cigano Lúcio da Cruz Barreto após um desentendimento entre autor e a vítima, e a motivação do crime seria uma cobrança de uma dívida. De acordo com as investigações, RMA havia convidado o cigano Lúcio para visualizar um terreno com a intenção de negociar o imóvel como forma de quitar a dívida. Durante a visita, um desentendimento levou a uma luta corporal entre os dois. Em meio à confusão, a vítima tentou escapar, mas foi perseguida pelo autor no carro de Lúcio, culminando em um atropelamento fatal. Após o crime, RMA fugiu para uma via próxima e, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, pediu ajuda, alegando estar sendo perseguido por homens que teriam sequestrado Lúcio. No entanto, a versão apresentada pelo autor levantou suspeitas entre os policiais militares que o conduziram à delegacia. A equipe de Polícia Civil iniciou as investigações e diante de contradições nas declarações de RMA e dados obtidos, foi possível esclarecer que não houve sequestro, mas sim um homicídio. O autor acabou confessando o crime após ser confrontado com as evidências obtidas. Ele alegou que entrou em desespero devido às fortes ameaças feitas pelo cigano Lúcio relacionadas à dívida. Não aguentou a pressão do cigano. As investigações continuam para apurar todos os detalhes do caso e garantir que a justiça seja feita, diz a Polícia Civil. Olha, infelizmente, ainda referente àquela tragédia da BR-030, foram sepultadas na tarde de ontem, terça-feira, no município de Jequié, os corpos das vítimas da tragédia na BR-030, ocorrida na manhã da última segunda-feira, entre os municípios de Ibitira e Brumado, na região sudoeste da Bahia. Os corpos foram velados na igreja quadrangular, no bairro Cidade Nova, e sepultados no início da tarde de ontem. As vítimas, identificadas como Lorival Bonfim dos Anjos, conhecido como Louro da Carroça, tinha 89 anos de idade, e a esposa, Luzia Corrêa dos Anjos, tinha 99 anos, e a filha do casal, Jane Bonfim dos Anjos, 59, e Evandro Bonfim, de 52 anos, eram irmãos. As familiares e amigos compareceram para dar o último adeus à família, e o cortejo fúnebre percorreu, inclusive, as principais ruas e o centro da cidade de Jequié. Município de Santo Antônio de Jesus, um jovem que tem o prenome de Mike foi encontrado morto ontem, terça-feira, na comunidade de Terra Seca, zona rural do município de Santo Antônio de Jesus. O corpo de Mike estava em uma área de vegetação com ferimentos que aparentemente foram feitos por uma arma de fogo. O corpo do jovem foi removido para o Departamento de Polícia Técnica Local. Até o momento, não há informações sobre a motivação ou autoria do crime. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus. Piraí do Norte, uma topique com 5 pessoas que trafegava na BA-250, sentido ao povoado de Tararanga, caiu em uma ribanceira, deixando alguns feridos. Este fato aconteceu na tarde da última segunda-feira. O dono da topique, identificado como Wilson Correia, estava no veículo acompanhado da esposa, dois filhos e uma vizinha. Após o acidente, todos foram socorridos e levados ao hospital. tendo uma vítima desacordada. Os demais tiveram apenas ferimentos leves. Vilma dos Santos de Almeida era uma das passageiras. Ela foi transferida para o hospital, precisando ser entubada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Vilma atuou por 8 anos como agente comunitária de saúde em Piraí do Norte, além de ter dedicado sua vida ao evangelho. Ainda acidente com vítimas fatais nas rodovias ensanguentadas da Bahia. 5 adultos e uma criança morreram e outras 9 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre a van e um caminhão no final da tarde de ontem, terça-feira. O número foi confirmado pela Secretaria de Saúde do município de Caém, cidade do norte da Bahia. O acidente aconteceu num trocamento entre a BR-324 e a BA-131, no trecho que liga o município de Jacobina, na mesma região. As vítimas ainda não foram identificadas. A polícia também não especificou se todos estavam no mesmo veículo. Quanto aos feridos, 3 foram levados para a UPA e outros 6 para o Hospital Regional Vicentina Goulart. De acordo com a administração do hospital, desse grupo, 4 pessoas têm quadro de saúde estável, 1 foi entubado e o outro foi submetido a uma tomografia. O corpo de Iranilson Fiuza dos Santos Ferreira, 32 anos de idade, foi encontrado por volta das 5h30 da manhã na estrada do Carro Quebrado, localizado na fazenda Genipapo, distrito de Maria Quitéria, município de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima estava próximo do retorno de Tiquaruçu, na BR-116 Norte, dentro do veículo modelo Peugeot 308, com ferimentos na região da cabeça, provenientes de disparo de arma de fogo. Iranilson era primo de um policial militar e foi sequestrado por volta das 23 horas e 10 minutos da última segunda-feira, lá mesmo, no distrito de Maria Quitéria. O crime ocorreu nas proximidades da chácara Chalon, que fica também próximo de um bar. De acordo com informações, o policial foi avisado por vizinhos que seu primo foi retirado à força de dentro de casa por 3 homens. Segundo a Polícia Militar, os criminosos roubaram também um cofre da vítima. A Polícia Civil irá confirmar se o crime será tipificado como latrocínio, já que o cofre da vítima foi levado. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue lado a lado com a notícia, com os tricolores de aço. Mora Bahia, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Coutinho, o Major Encarnação mandou um abraço para você, viu? Ele também lembrou que ele é Bahia. Torcedor do Bahia. Gostou do jogo de ontem, Marcos?
Em parte. O Bahia poderia ter saído com um resultado melhor, aproveitado a vantagem.
Eu sabia que ele ia falar isso. Mas enfim. Bem, nós vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. E Mix Mateus, Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração, aguardem. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.